Dias Melhores. Um programa sobre mídia, ciência e educação. Uma iniciativa da FAPESP em parceria com a Rádio USP e o Departamento de Jornalismo e Editoração da ECA USP. Apresentação, Carlos Antônio Teixeira.
Olá, amigos da Rádio USP, eu sou Carlos Teixeira. Dias Melhores é um projeto de divulgação científica composto de uma série especial de programas. Esses programas são patrocinados pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, FAPESP. Professores e estudantes da educação básica de escolas públicas dialogam com pesquisadores dos Centros de Pesquisa, Inovação e Difusão CEPIDES. Hoje recebemos em nosso estúdio o físico professor Dr. Fernando Paixão, coordenador de Educação e Difusão do Conhecimento do CEPID Neuromate. Obrigado por sua presença, professor Fernando.
É um prazer estar aqui com vocês e conversar um pouco sobre ciência.
Recebemos também representantes da Escola Municipal de Ensino Fundamental Solano Trindade, professora Rosângela Rossi Silva.
Olá, é um prazer enorme estar aqui com vocês.
Os alunos do nono ano, Edivaldo Souza dos Santos.
Olá, é um prazer estar aqui com vocês.
Arthur da Silva Souza.
Olá, galera, é um prazer estar aqui com vocês.
Vai dar um oi para vocês agora, o aluno Lucas Barbosa dos Santos.
Oi, é um prazer imenso estar aqui hoje.
E por fim, Igor Luan Teles de Souza.
Oi.
Essa escola tem meninas também, né? Mas só os meninos vieram hoje para representar a escola. Bom, acompanha a gravação desse nosso programa ao lado do Marcial Farias, que é o nosso operador de mesa, a professora Viviane Rodrigues Santos, que é professora de língua portuguesa. Vamos começar nosso diálogo acerca do Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão em Neuromatemática, o CEPID Neuromate. Nós vamos dar a palavra ao professor Fernando Paixão para que ele faça uma apresentação rápida e resumida a respeito desse centro.
O CEPID Neuromate tem como objetivo tentar inventar uma matemática nova que nos ajude a entender o cérebro.
Ok, obrigado, professor Fernando. Bem, amigos, a proposta do programa Dias Melhores é promover o diálogo de jovens estudantes e professores da rede pública com pesquisadores. Então nós vamos dar a palavra agora aos alunos. Os alunos vão fazer perguntas para o professor Fernando Paixão, mas antes eu gostaria que o professor Fernando contasse um pouquinho a respeito da história dele até chegar ao Neuromatemática.
Eu entrei no CEPID Neuromatemática faz uns poucos meses, porque o coordenador inicial deles, um professor, inclusive emérito dessa universidade, professor Ernesto Hamburger, que começou esse trabalho interessante, que eu vou tentando continuar, por questões de saúde, ele teve que se afastar e eu passei a ocupar o seu lugar. Durante os últimos 5, 6 anos, eu tenho me preocupado em ensinar ciência para crianças pequenas, em especial física e astronomia, e foi isso que motivou a minha colaboração com o Neuromate, onde eu estou tentando desenvolver uma oficina de trabalho que mostre como a estatística e os métodos estatísticos têm tudo a ver com a maneira com que o nosso cérebro funciona.
Ok, obrigado, professor Fernando. Edivaldo, qual a pergunta que você tem a fazer?
O que estuda a neuromatemática? Ela se divide em áreas?
A neuromatemática, do ponto de vista, é uma área, seria uma maneira de inventar uma matemática adequada para a neurociência. A pesquisa em neuromatemática não é uma pesquisa assim, de uma disciplina só. O CEPID Neuromate tem na sua constituição pesquisadores da área de biologia, da saúde, fisioterapia, matemáticos, físicos, pesquisadores de computação. Todas essas pessoas trabalham juntas para resolver um problema que tem muitas características multidisciplinares. Então é esse conjunto de pessoas que vai trabalhar. A área de neurociência tem se mostrado uma área também muito multidisciplinar e hoje há um consenso mundial de que você vai ter que juntar todas essas pessoas se você quiser desenvolver um conhecimento que ajuda a gente a entender como é que o nosso cérebro funciona.
Muito obrigado, professor Fernando. E Arthur, você trouxe uma pergunta também, né?
Como o cérebro reage a grandes eventos, como culpa, morte, felicidade, tristeza e etc. E como ele reagiria quando ocorrer novamente?
Todas essas questões que ocorrem na vida das pessoas, para você medir o que acontece, como o cérebro reage, você teria que colocar uma pessoa dentro dos diversos exames que se usa no cérebro e a pessoa ver uma pessoa morrer. Então isso é literalmente impossível. É muito difícil que você faça. Então as pesquisas que se tem sobre o cérebro são geralmente coisas mais simples. Você passa um filme, você ouve uma música e através da reação do seu cérebro você sabe quais são as regiões do cérebro que estão reagindo àquilo que você viu. Eu imagino que no futuro as pessoas queiram exatamente responder essa pergunta, mas eu diria que essa sua pergunta está ainda colocada no horizonte um pouco de algumas décadas para frente.
E representando então os professores da escola Solano Trindade, nós temos a professora Rosângela. Qual é a pergunta, professora, que você trouxe para o professor Fernando?
Professor, como estimular os alunos de ensino fundamental que estão na faixa etária de 11 a 14 anos a se motivar e a ter um olhar curioso diante do desconhecido?
Pois é, eu acho que essa é uma pergunta que a maioria dos países estão se fazendo hoje. Acabou de receber o resultado do PISA do Brasil, no qual o Brasil não saiu muito bem, aliás, continuou se saindo como antes. E ciência hoje é uma atividade muito maior do que era há décadas atrás. Eu me lembro de, em 1977, num SPBC, o falecido professor Mário Schemer dizia que logo após a Segunda Guerra Mundial, todos os físicos do mundo cabiam naquela sala. Na década de 90, eu ajudei a um encontro nacional de física da matéria condensada e no Brasil nós tivemos que limitar as inscrições das pessoas a 1.000, porque a cidade que a gente ia fazer o encontro não cabia mais de 1.000 pessoas. Então, essa tem sido uma atividade que, mesmo no Brasil, onde ainda a nossa comunidade científica ainda não é tão grande, tem chamado a atenção de muitos jovens, e alguns países têm sido mais bem-sucedidos do que nós em desenvolver talentos brutos que nós temos, mas que, enquanto nós nos desenvolvemos, eles são capazes de desenvolver. Inclusive, uma das razões porque eu estou participando do Neuromat foi exatamente a minha dedicação nos últimos 6 anos a tentar ensinar um pouco de física e astronomia para crianças pequenas. E eu acho que a curiosidade vem quando você envolve os alunos na pesquisa. Pode ser uma pesquisa muito simples. Pode ser uma pesquisa de uma coisa que certamente já se sabe a resposta. Mas, ao fazer essa pesquisa, os alunos vão ter uma compreensão sobre aquele fenômeno que nenhum livro é capaz de dar para você. Eu acho que a solução para chamar a atenção dos jovens é ter algumas atividades de pesquisa durante as aulas de ciência.
Professor, o senhor poderia contar um pouquinho para nós a respeito da sua trajetória até o Neuromat? Quer dizer, o senhor é um professor doutor em física. Isso. Qual é a sua história até chegar ao Neuromat?
Eu fui para a Unicamp em 1975 e fui fazer mestrado. Eu fiz mestrado e doutorado na Unicamp e, antes de terminar o doutorado, fui convidado a virar professor. E eu sou professor da Unicamp desde 1978. Eu tive sorte na vida porque eu tive a oportunidade de participar de duas coisas que geralmente os pesquisadores não participam. Eu participei das comissões de pesquisa e das comissões de ensino. Eu fui coordenador de física da FAPESP durante 4 anos e depois eu fiquei mais uns 15 ajudando a diretoria científica. E ao lado disso, eu participei das comissões do MEC durante 2 anos na comissão de avaliação e durante 3 anos no antigo Provão. Uma das coisas que me chamou a atenção para as atividades que eu faço hoje foi exatamente a disparidade desses dois mundos. A gente não precisava ser tão dispara esses dois mundos. A pesquisa que se faz hoje e o ensino que se faz hoje é muito desigual. A gente não precisava disso. E ciência é uma atividade essencial para qualquer país. Uma educação de qualidade, não que você vá ser, não necessariamente ser cientista, mas você vai ser um melhor cidadão, uma pessoa com mais qualificação na sociedade. Então, e essas foram as minhas motivações quando eu passei a me dedicar mais à área de ensino.
Professor, o senhor sempre soube que ia ser físico? Eu estou fazendo essa pergunta porque nós estamos aqui com alunos do ensino fundamental. E eles representam colegas que são também do ensino fundamental. O que quer dizer? Eles ainda têm um longo caminho para percorrer, mas vão fazer um dia uma faculdade. Eu queria saber que o senhor falasse um pouquinho para nós sobre essa questão. O senhor sempre soube que ia ser físico?
Não, eu comecei em engenharia. Na minha cidade não tinha curso de física. Eu comecei o curso de engenharia na Universidade Federal da Paraíba. E quando eu terminei o terceiro ano, me ofereceram para eu estudar física. E eu larguei o curso de engenharia. Mas eu fui monitor da física desde o primeiro ano. Era um bom aluno de física. Então, eles chamaram para ser monitor e quando não tinha professores de física. A questão que você vê hoje é interessante. Em 1967, foi quando eu entrei na universidade, você não tinha professores de física nas universidades. Nenhum dos meus professores das disciplinas básicas de física que eu fiz eram físicos, eram todos engenheiros. Então, foi a época que se tentou motivar as pessoas para fazer ciência básica. Hoje você vê esse mesmo problema no ensino médio. E aí eu fui fazer física, achei um negócio fascinante, faço isso até hoje.
E o senhor recomendaria aos meninos que estão conosco aqui no programa a estudarem física?
Olha, eu vou dizer o seguinte, fazer uma profissão é como arranjar uma namorada, tá certo? Você tem que gostar muito, tá certo? Então você tem que olhar uma coisa que você gosta de fazer, porque você vai trabalhar com aquilo horas, sua vida inteira. Se você não fizer aquilo com prazer, não for uma coisa que você gosta, isso vai ser um chato, é uma vida chata. Então você tem que descobrir uma coisa que você gosta. Eu acho que o mundo tem muito mais coisas interessantes para você fazer do que as 24 horas do dia percebem. Mas eu acho que a escola aí tem um papel fundamental, porque o papel da escola é abrir esse mundo para vocês. Abrir esse mundo e mostrar que existe uma quantidade enorme de coisas interessantíssimas para fazer. Foi essa exatamente a minha surpresa ao olhar o mundo visto do MEC no ensino, como ciência chegava e como era percebida nas universidades e como a ciência era percebida nos projetos de pesquisa pelos pesquisadores do Estado de São Paulo. Então, assim, é um choque muito grande, uma diferença muito grande. E a gente tem que, de alguma forma, eu acho que, inclusive, essa FAPESP foi muito sábia em adotar que os CEPIDs façam essa difusão para poder tentar aproximar os jovens da ciência, mostrar que existem coisas interessantíssimas a serem feitas. E que quando você fazer, você vai trabalhar naquilo sábado, domingo, véspera do Natal, feliz da vida.
Então, esse é o propósito do nosso programa Dias Melhores. Por meio desse programa, nós estamos divulgando os CEPIDs, as profissões relacionadas com os CEPIDs e mostrando para os jovens que existem diferentes carreiras, diferentes áreas nas quais eles podem se interessar e possam vir a estudar no futuro. Então nós vamos fazer agora um pequeno intervalo ouvindo uma música que o professor Fernando Paixão escolheu. Professor, qual é a música que o senhor escolheu? Por que o senhor escolheu essa música?
Eu escolhi uma música do João Gilberto porque o João Gilberto é uma das figuras mais mal compreendida nesse país, tá certo? Foi a única pessoa que disputou com os Beatles nos Estados Unidos o disco mais vendido do ano. É um músico excepcional. E quando eu soube que ele era baiano, uma das músicas que eu disse saudades da Bahia, que eu espero que vocês toquem, cantada por João Gilberto.
Ai, que saudade tenho da Bahia. Ai, se eu escutasse o que mamãe dizia. Bem, não vá deixar sua mãe aflita. A gente faz o que o coração dita. Mas esse mundo é feito de maldade e ilusão. Ai, se eu escutasse, hoje eu não sofria. Ai, essa saudade dentro do meu peito. Ai, se ter saudade é ter algum defeito, eu pelo menos mereço o direito de ter alguém com quem eu possa me confessar. Ponha-se no meu lugar e veja como sofre um homem infeliz que teve que desabafar
dizendo a todo mundo que ninguém diz. Veja que situação e veja como sofre um pobre coração. Pobre de quem acredita na glória e no dinheiro para ser feliz. Essa saudade dentro do meu peito. Ai, se ter saudade é ter algum defeito, eu pelo menos mereço o direito de ter alguém com quem eu possa me confessar.
Pela Rádio USP, Dias Melhores.
Amigo da Rádio USP, eu sou Carlos Teixeira. Você está ouvindo Dias Melhores, um projeto de divulgação científica composto de uma série especial de programas patrocinado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, FAPESP. Professores e estudantes da educação básica de escolas públicas dialogam com pesquisadores dos Centros de Pesquisa, Inovação e Difusão, CEPIDES. Hoje recebemos o professor Dr. Fernando Paixão, coordenador de Educação e Difusão do Conhecimento do CEPID Neuromat. O professor Fernando Paixão conversa com alunos e professora da Escola Municipal de Ensino Fundamental Solano Trindade. Nós vamos ouvir agora mais uma pergunta feita agora pelo aluno Lucas.
Achamos que a área da neuromatemática é muito complicada. Como o senhor decidiu ir por esse caminho?
Pois é, essa foi a decisão do Neuromat inteiro, né? Essa daí foi não foi uma decisão minha. É uma aposta que se faz, porque pesquisa tem uma característica muito interessante. A gente não sabe da resposta. A gente está procurando uma resposta. Concordo com você que, no início, tudo que a gente não sabe é complicado. Enfim, as coisas simples são as coisas que a gente sabe e as coisas complicadas são as coisas que a gente não sabe. Então, um dos motivos nossos com essas atividades de difusão é tentar chamar atenção para os fenômenos estatísticos e, através da exploração e do ensino desses fenômenos, mostrar que você pode entender qual é a pesquisa que é feita no Neuromat. Nós não queremos que você faça a pesquisa do Neuromat, mas pelo menos entenda por que ela é feita. E essa é uma das obrigações que o nosso CEPID tem, aliás, todos os CEPID têm, de fazer difusão. E a difusão é explicar para a população, porque, afinal, todo o financiamento dessas atividades é feito com dinheiro público e essa é uma das maneiras de se prestar contas para ela. Em resumo, eu espero que, quando a gente tiver a nossa oficina inteira, você responda, tenha uma certa percepção do que neuromatemática é menos complicado do que você pensa hoje.
E você, Igor, qual é a pergunta que você tem para fazer?
Então, com qual teoria trabalha a neuromatemática?
Bom, tem diversas teorias. A teoria que o Neuromat trabalha é uma teoria de cadeias de curto alcance. Isso é um nome complicado para tentar explicar fenômenos do cérebro. Quer dizer, quando eu fui para a escola de vocês, eu levei os dados para mostrar alguns fenômenos estatísticos. Lei dos grandes números, probabilidade, mostrar que as sequências são todas diferentes. E tudo isso era para mostrar algumas características que você pode, por analogia, imaginar nos exames que se faz, biológicos que você faz do cérebro. Mas o dado tem uma característica que como eu tinha um tempo limitado, eu sequer toquei nesse ponto, mas só para vocês agora, o dado é um fenômeno não correlacionado, no seguinte sentido. Saiu um número, o número seguinte, você não tem a menor ideia do que pode ser qualquer um dos seis. Enquanto que, no caso do cérebro, se sabe que há uma correlação. A história passada influi no presente. Os neurônios que estão no nosso cérebro, tá certo? Eles reagem dependendo de um pouco da história passada. E é esta matemática que eles estão tentando desenvolver. Uma matemática que seja capaz de entender esse fenômeno.
O programa Dias Melhores, ele tem esse nome e está relacionado com uma música do grupo Skank, Dias Melhores. vivemos esperando por dias melhores. Eu tenho uma pergunta para fazer para o senhor, é o seguinte: os estudos da neuromatemática tornam a nossa vida e o nosso mundo melhor? De que forma?
Primeiro, eu gosto dos skunk, só para ficar mais relaxado. Eu gosto do skunk. Eu diria que há uma quantidade enorme de fenômenos que tem a ver. Primeiro, que veja você, se você olha para os animais, a pergunta que se faz é a seguinte: por que nós somos diferentes dos outros? Tem várias histórias. Uma das histórias é que nosso cérebro, proporcionalmente, é muito maior do que qualquer outro animal. Isso é que nos fez diferente. A hipótese de que a gente ficou isso porque a gente aprendeu agricultura e cozinhar os alimentos, o outro diz que foi invenção do fogo. Ninguém sabe exatamente a resposta para essa pergunta, mas a coisa é por aí. Quer dizer, o cérebro nosso é o que nos fez diferente dos outros animais. Então, ciência sempre foi uma... Quer dizer, a ciência dos últimos anos tem efeitos de longo prazo imensos. Veja o Brasil hoje. O Brasil está discutindo a reforma da Previdência. Sabe por quê? Porque as pessoas estão vivendo muito mais. Isso é uma coisa boa. E por que a gente está vivendo mais? A gente está vivendo mais porque a gente toma vacina, tem melhores remédios. Houve um imenso avanço na agricultura. A pesquisa no cérebro vai nos entender melhor. É essa coisa essencial do ser humano e nos faz diferente dos outros animais. Ela pode ter efeitos muito positivos na área de ensino. Se você entende como o cérebro funciona, você talvez seja capaz de planejar um ensino melhor, maneiras que os alunos possam aprender melhor. Eu acho que ciências sempre foi uma aposta, apesar dos percalços. De vez em quando a ciência pisa na bola, mas isso é uma atividade humana, né? Então, a gente não deve esperar a perfeição de uma atividade humana.
E outra coisa, professor, são todos flores no CEPI de neuromatemática ou existem dificuldades, existem limitações?
Então, as limitações é a pesquisa, porque veja só, as pessoas estão fazendo uma coisa que ninguém sabe a resposta ainda. Certo? Essa é exatamente a angústia de todos. Tentar fazer uma coisa nova nesse problema. Então, a tentativa do CEPID, além de uma pesquisa básica, você vê que tem várias áreas de colaboração, duas que estão começando a aparecer agora, que é o pessoal de doença de Parkinson e outros de lesão do plexo braçial. Os acidentes de moto que viraram epidêmicos no Brasil faz com que muitas pessoas percam o movimento dos braços. Então, se está tentando fazer isso, isso é uma dificuldade. Mas, por outro lado, é a história, né? Dizem que tem um caractere chinês para falar sobre crise. Crise é uma oportunidade também, né? E o ambiente de pesquisa é sempre um ambiente. Mas eu diria que o ambiente de pesquisa dentro do neuromarketing é muito agradável. As pessoas colaboram honestamente. E a dificuldade que a gente tem só é a dificuldade de inventar uma coisa nova.
Então nós vamos ter agora mais uma pergunta feita pelo aluno Arthur. Qual é a sua pergunta, Arthur?
O que a probabilidade tem a ver com jogos de azar?
Pois é, o jogo de azar são exatamente fenômenos probabilísticos. Por exemplo, vamos pegar o jogo do bicho. São 25 bichos, não é isso? Qual é a chance de um sair? É 1 em 25. Exatamente. Ninguém sabe qual que vai sair. E as pessoas dizem, veja como a humanidade conhece pouco a probabilidade. Ela joga uma chance em 25. A chance dela ganhar é 1 e da banca ganhar é 24. A probabilidade total é 1. Se eu tenho uma chance de ganhar 1 em 25, o resto é da banca. Por isso que todo mundo quer ser banqueiro de jogo, porque se for bem feito, ganha muito dinheiro. Tem um pensador chamado Giacomo Casanova, que não é muito conhecido, que dizia que o jogo é a maneira com que as pessoas pagam imposto felizes.
Edivaldo, você também tem uma pergunta para fazer para o professor Fernando, né? Qual é a sua pergunta?
Durante a palestra na escola, você usou experiências com os dados para provar a sua teoria. Quais outras experiências realizadas pelo Centro de Pesquisas para tentar compreender o funcionamento do cérebro?
Então, para ajudar a gente a entender o funcionamento do cérebro, o que eu levei para você foi a coisa mais elementar barata, a ideia de que a gente pudesse fazer com vocês uma experiência que qualquer escola pudesse fazer. Eu, inclusive, a coordenadora da escola de vocês comentou que a professora de matemática gostou e que talvez repita e explore mais um pouco essa coisa. Então, o que, que eu mostrei para vocês? Quando joga os dados, não aparece a probabilidade de um sexto fácil. E que para aparecer a probabilidade de sexto fácil, o que, é que você faz? Você tem que jogar muitas vezes. Em vez de jogar muitas vezes, eu somei tudo que você jogava e começou a ficar parecido com a probabilidade. Então, é essa a lógica. Então, por trás disso, tem a probabilidade e tem uma coisa em matemática chamada lei dos grandes números. Quer dizer, para você ver aquela probabilidade, você tem que jogar muitas vezes. Mas esse é um fenômeno simples, mas que não tem exatamente a característica que se quer fazer no cérebro, que é a correlação. Porque ao jogar um dado, sai um número, o que vai sair a seguir é absolutamente incontrolável. Não tem nenhuma relação com o anterior. E aí se sabe que a maneira que o cérebro funciona, a reação de um cérebro tem a ver com o seu passado ou com o entorno. E é exatamente por causa disso que os neuromáticos estão desenvolvendo, houve uma tese de doutorado recente, estão desenvolvendo uma coisa chamada um jogo de goleiro, que quando estiver pronto, nós vamos convidar vocês para jogar. E aí vocês vão entender o jogo do goleiro, ele é mais parecido, é um jogo de um goleiro defendendo o pênalti, sabe, né? Todo mundo gosta de futebol, pênalti e cobrança do pênalti é um fenômeno interessante. Então esse jogo do goleiro vai ser uma maneira de a gente mostrar como a gente é capaz de explicar as atividades neuromáticas usando um jogo de futebol, o jogo do goleiro, que vai ter correlação.
Nós estamos encerrando, infelizmente, o nosso programa Dias Melhores. Nós externamos aqui o nosso agradecimento à FAPESP, que por meio do programa José Reis de Incentivo ao Jornalismo Científico Mídia Ciência, torna possível essa série especial de programas sobre os Centros de Pesquisa, Difusão e Inovação CEPIDES. Este projeto tem a supervisão científica do professor Dr. Luciano Maluli e supervisão técnica do professor Dr. Eugênio Butti, ambos da Escola de Comunicação e Artes da USP. Nós externamos também o agradecimento à Rádio USP, que abriu espaço para a veiculação desses programas. Nós vamos deixar a palavra agora com o professor Fernando, que vai se despedir, dizendo para nós o nome de mais uma música que ele trouxe para encerrar essa nossa programação, e com ele as palavras de despedida.
Bom, a música é o Samba da Nota Só, do Tom, que essa música é uma música fantástica, porque o cara faz toda uma música com uma simples nota. Depois aparece outra, como diz a própria letra. É uma construção muito curiosa de uma música. E eu agradeço a oportunidade de fazer essa difusão do CEPID. Essa é uma das nossas obrigações que a FAPESP nos cobra e que a gente faz com prazer, porque é uma maneira de a gente prestar contas ao público daquilo que a gente faz.
Eis aqui este sambinha feito numa nota só. Outras notas vão entrar, mas a base é uma só. Esta outra é consequência do que acabo de dizer. Como eu sou a consequência inevitável de você. Quanta gente existe por aí que fala, fala e não diz nada, ou quase nada. Já me utilizei de toda a escala, no final não deu em nada, ou quase nada. E voltei pra minha nota, como eu volto pra você. Vou cantar em uma nota, como eu gosto de você. Quem quer todas as notas, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, acaba sem nenhuma, fique numa nota só.
Dias Melhores, um projeto vinculado ao Programa José Reis de Incentivo ao Jornalismo Científico, Mídia Ciência da FAPESP, em parceria com a Rádio USP e o Departamento de Jornalismo e Editoração da ECA USP. Música.